Aí foi um mini-míssil aleatório, né? Isso é diferente, né?
Jogar em Caldeirão, pô. Nunca vi pra com 5 mil, 8 mil, pô.
E bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
Tô? Que merda, hein? Sabia não? O
Jairzinho é chato pra caralho.
Foi 87 a 9.
Uhul!
Eu não jogo mais!
Salve, salve, torcedores! Sejam bem-vindos ao primeiro De Bico! Podcast de futebol, para quem não entende quase nada de futebol. Eu sou o Gustavo, o host de vocês hoje. Eu vou apresentar aqui a nossa bancada, diretamente das terras longínquas de Itaquá, o corintiano da mesa, Gil!
É isso aí, galera. Estamos aqui hoje com força e com vontade. Pouco futebol, mais na raça do que na habilidade.
É isso aí. E completando a mesa aqui, o cara que tem naipe de artista, pique de jogador e é o fã número um do Volpi, Lequinho.
É isso aí, galera. Tô aqui pra complementar a mesa, entendendo um pouco de futebol. Eu tô aqui mais como torcedor, tô mais como torcedor da Sara do BBB do que do São Paulo Futebol Clube. Mas a gente vai falar um pouco aí e complementar a galera. Tô aqui mais pra ajudar mesmo, sem peso nenhum, sem responsabilidade nenhuma. Tô igual o Dani Alves no meio aqui do campo de São Paulo.
Só tem que ver se a Lumena deixou, autorizou você falar isso daí,
hein? É, a gente não sabe se vai ser publicado isso aí depois.
Bom, galera, nesse primeiro episódio aqui a gente vai falar um pouco do Paulistão de 2021, que começou agora. Então a gente vai falar nossas expectativas, nossas sugestões, falar um pouquinho das partidas e espero que vocês gostem.
É isso aí, final de semana cheio, finalmente, futebol cada vez dando certo, né? Acontecendo, estamos ainda em meio à pandemia, os estádios vazios, mas tivemos aí um sábado, um domingo de futebol e agora há pouco também mais uma partidinha Guarani e Ituano pra fechar essa primeira rodada aí.
Tá 3-0 pro Ituano ainda, Gil?
3-0, acabou agora o jogo.
A informação em tempo real aqui. Então eu vou passar um pouquinho rapidinho pelos resultados do Paulista dessa primeira rodada. No sábado a gente teve São Bento 1 e Mirassol 2, Novo Horizontino 1 e Ponte Preta 1. No domingo nós tivemos o Red Bull Bragantino empatando com o Corinthians em 0-0. Ferroviária e o Inter de Limeira, a Ferroviária ganhou de 1-0. Santo André e Santos ficaram no empate 2-2. São Paulo e Botafogo empatou em 1-1 lá no Morumbi. Guarani e Ituano também ficaram no 1-1. E faltou um jogo da rodada, que foi o Palmeiras versus o São Caetano, que não aconteceu devido ao Palmeiras estar disputando a Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho aqui dos jogos dos times dessa bancada aqui, né? Que a gente é pouco clubista. Então, e aí, Gil, você assistiu o jogo do Red Bull com o Corinthians? O que você achou?
Olha, o jogo foi bom, entendeu? É um jogo do qual é até interessante dizer que o Bragantino era o favorito, né? Diante do poderoso Corinthians. Apesar do 0-0, foi uma partida boa, mas com pouco perigo. A partida em si teve até um gol do Bragantino anulado no final do jogo, muito bem anulado, realmente estava impedido. Teve consulta do VAR, mas não precisou ir até a televisão assistir. Mas como corintiano, foi bom ver um novo Corinthians. Teve bastante jogador de base, tinha jogador estreando até. Mas é difícil ainda assistir um jogo do Corinthians sem ver o Corinthians pelo menos chutar o gol. Se a gente for ver, por exemplo, os números do jogo, o Corinthians deu 8 chutes, mas desses 8, nenhum foi no gol, né? Então o 0-0 para o Corinthians foi um ótimo resultado diante de um Bragantino que veio bem, viu? Esse time aí tá bom aí para brigar, diria até que por título.
Esse é o Corinthians raiz, né? Corinthians raiz é 0x0. Corinthians raiz é 0x0 ou no máximo 1x0, né? Um gol achado. É o Corinthians.
Vocês viram que o clubismo começou cedo aqui nesse podcast, né? O cara ganhando de 0x0. Ganhando não, empatando com 0x0 e tá falando de título.
Não, empatar 0x0 pra ele é uma vitória, você viu? Não, foi 0x0, foi um ótimo jogo, perfeito.
Alô, Carille?
Volta Tite.
Deu saudade, viu? Deu saudade.
Bom, eu não cheguei a assistir esse jogo, eu vi só os melhores momentos. Eu vi que o Gil falou do VAR. O VAR a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre ele, porque no jogo de São Paulo ocorreu um assalto lá no Morumbi, né? Mas tudo bem. É, mas eu vi que um dos destaques do jogo foi o Cássio de novo, né, Gil?
Sim, o Cássio ele fez grandes defesas. Porque o Corinthians ele estava bem improvisado, né? Tanto que o Corinthians estava com um zagueiro na lateral. E, sem dúvida, o Cássio fez grande defesa de sair, o jogador sair cara a cara, o Cássio conseguir antecipar a jogada, buscar a bola no pé do adversário. E, assim, é que nem eu falei, o jogo estava mais por Bragantino. Seria até justo o Bragantino sair com a vitória. Por isso que o 0x0... O Corinthians está de bom tamanho, porque esse time aí, esse time do Bragantino, nós vamos falar muito dele, vocês vão ver.
Ah, como eu queria o Claudinho no tricolor, hein? Pena que ele tá caro.
Eu só queria um goleiro, só. De resto,
olha, não temos nem 10 minutos de podcast e o Lequinho já tá falando do Wolf já.
É, a oportunidade que eu tiver, eu vou falar do Wolf.
Então, e falando em Claudinho, o Claudinho, ele, até o Flamengo quer, né? Então, quando a gente vê, assim, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro querendo, aí é a hora que a gente começa a tirar a nossa diretoria fora, né? A gente já vê que nossa diretoria não vai conseguir, né?
Não, mas o pior é que eu acho que o Red Bull Bragantino, ele tá fazendo igual o Cotia faz com o Ajax, sabe? Então, ele tá preparando só os jogadores pra mandar tudo pra Europa, só porque tá caro demais o Claudinho, não dá não.
Os caras estão fortuna no rapaz.
E você, Lequinho, como São Paulino, o que você espera do Corinthians nesse Paulista aí?
O Corinthians, assim, você vai ver que na fase de grupo vai ser isso aí, é 0x0, 1x0 aí em casa, chorado com a ajuda do VAR, um pênalti roubado. Aí quando chega no mata-mata, os caras crescem, né? A gente tem que reconhecer que chega no mata-mata, os caras faz o que tem que fazer. E aí é a hora que o time grande se destaca. E já a gente não pode falar isso, né? Que é a hora que a gente se apequena. Que chega no mata-mata, os caras começam a pipocar. Chega contra um Mirassol da vida, aí os caras tomam uns gols ridículos. Mas eu não vou falar do Volpe agora não, deixa eu puxar pra depois. Mas enfim, o Corinthians é isso. O Corinthians vai passar em último. Vai passar no, né, empurrada. Aí chega no mata-mata, os caras crescem.
E pensar que a pandemia impediu o Corinthians de cair no Paulista.
Então.
Chegou a ser vice, né?
E chegou a ser vice.
Com chances de título, poderia ter sido tetra.
Exatamente, chegou a ser vice. Então os caras chegam trupicando. Mas aí chega no mata-mata, os caras crescem. Não dá pra negar isso aí. E os caras têm goleiro, né? O Cássio pode ser o cara mais desengonçado do mundo, mas chegou lá, o cara decide, o cara pega tudo. A gente, o São Paulo, não é pra falar do São Paulo ainda, mas o São Paulo vai uma bola no gol, é gol. O Cássio, igual o Gil falou, chegou os caras chutaram umas 25 vezes, foi 0x0 o jogo. O Volpe chegou uma bola, foi gol.
Mas aí, vamos falar de São Paulo daqui a pouco, porque tem bastante coisa.
Daqui a pouco a gente fala de São Paulo.
Deve que essa bancada nesse primeiro episódio tá pouco São Paulina, então...
Era só pra falar que o Cássio decide o jogo, cara. Esse jogo aí ele decidiu, ganhou um ponto pro Corinthians.
Ele decide a favor e contra também, né?
É, às vezes ele dá uma pipocada, mas aí é jogo menos importante.
Bom, eu sei que ainda não dá pra colocar assim favoritos e tudo mais, porque é a primeira rodada. Eu particularmente achei que os times grandes iam chegar bem mais focados, afinal não teve a pré-temporada, né? Então os times já estão trabalhando bem, já estão naquele ritmo, né? Mas, Gil, pela sua primeira rodada, qual dos times do interior você acha que vai dar mais trabalho?
Bem, eu gostei bastante do time do interior. Teve um ponto interessante a gente analisar. A primeira rodada, os três times, os únicos três times que ganharam, Ferroviária, Ituano e o Mirassol. Ou seja, são times que nós já estamos acostumados a ver chegando bem. Mirassol, que tem uma história aí com os amigos nossos.
Ei, Mirassol, ei, Mirassol.
E eu particularmente, eu gostei muito do Bragantino. Eu acho que ele veio bem. E eu queria ver mais esse Ituano também. Eu acho que esse Ituano ele sempre chega bem. E o Ituano tem história, né? É um dos únicos que foi campeão paulista nos últimos 10 anos. E já dá pra ver que é um time que, se chegar, não é novidade também. Então eu votaria aí no Ituano e Bragantino. Acho que esses dois times aí vão chegar, talvez até melhor do que dois dos quatro grandes, eu diria aí.
E pra você, Lequinho, quem que você acha que esses times do interior, vamos dizer assim, vai dar mais trabalho aí?
Dos times do interior aí, eu acho que, dos times, né, que a gente costuma dizer que são pequenos, eu acho que Santo André, eu aposto muito Santo André sempre, tudo até pelo campeonato que eles fizeram no ano passado. E eu acho que o Red Bull vem forte aí, né? Red Bull, eles têm um elenco forte. Assim, é que ainda é a primeira rodada, é difícil falar, né? Ainda tem muita coisa para se ver, né? Tá em pandemia ainda, muita coisa pode acontecer. Time que tem um elenco pequeno aí pode ser prejudicado, né? Mas eu acredito que eu aposto muito no Red Bull também nesse campeonato.
Bom, para mim, eu acho que vale destacar, infelizmente, o Mirassol, né? Porque o Mirassol ultimamente vem trabalhando bem. Principalmente se eles fizerem um rateado aí no WhatsApp, os caras viram o Real Madrid, né? Mas eu ainda tento colocar um pouco de fé na Ponte Preta, mesmo que ela empatou fora de casa. Eu acho que a Ponte tem um potencial assim, por toda a sua história e tudo mais. E o Bragantino, acho que é chovendo molhado, né? Então, acho que não vale nem considerar mais o Bragantino como um time pequeno, porque os caras tão voando aí. Bom, então, vamos falar do nosso tricolor?
Opa, bora.
Ontem na estreia do Crespo, né? Já podemos falar que o crepismo é real. O São Paulo empatou com o Botafogo, com uma atuação, vamos dizer assim, vergonhosa do VAR. Não botando a culpa da derrota no VAR, né? Porque é complicado o que aconteceu. Mas, Lequinho, me fala aí, o que você achou dessa estreia do futuro campeão paulista aí?
Assim, eu digo para todo mundo aí que meu sonho é ganhar o Campeonato Paulista, né? Que aí eu acho que tira a zica, cara. E um dos momentos mais sofridos para mim, acho que foi o gol do Wagner Love aí nos acréscimos.
Nossa, eu também.
Mas então, então eu tô focado nesse Campeonato Paulista. Eu acho que o São Paulo estreou bem, começou bem com a entrada do Crespo, o cara já entra elegantíssimo, com terno fino. Então o cara já chama a atenção.
E você viu que ele pediu o primeiro banco de reserva dele, né? Ele falou: não, esse banco aqui, o primeiro é meu. Já chegou botando ordem.
Ele já botou uma banca, né? Falou, sai daí, porra, o que você tá fazendo aí? Não joga nem bola direito, moleque. Sai daí. Vai pra lá.
Jogou aonde?
Jogou onde, mano? Sai daí. Então ele já tá certo, já começou bem. Eu falei, foi ali, eu falei, não, a gente vai daí pra frente, agora só vai ser vitória. Só que aí o São Paulo continua sendo São Paulo, né? A gente tem 200 milhões de chances de gol. E aí eu peço um favor para vocês, da gente não falar do Luciano, do gol que o Luciano perdeu, porque a gente tem que passar um pano, né? Então a gente finge que não existiu esse lance, né? Tava na direita, tava na perna ruim, então o cara tá com crédito. Então vamos ignorar esse lance aí. Um dos problemas do São Paulo, assim, que eu vejo é que a gente toma muito gol feio, né? Muito gol assim, a gente tem 200 chances de gol, aí os caras tem uma bola chutada lá pra frente, uma esticada, e aí o cara sai na cara do Volpi, e aí, como eu tinha dito antes, né, a gente não tem goleiro, é gol. Então não dá pra esperar muito. Se o cara sai na cara do Volpi, eu já coloco 1-0 pra eles, velho. Porque eu não espero muita defesa do Volpi. O Volpi tá ali só pra tentar, né, errar um passe ali na zaga e dar mais um gol pros caras, porque no goleiro a gente não tem. Então, eu tava vendo aqui uma notícia que a gente tomou gol em todos os jogos de 2021, cara. Então, alguma coisa tem errada. A zaga, eu sinceramente gosto da zaga. Vocês podem me criticar aqui, mas eu gosto da zaga, eu gosto do Arboleda.
Mesmo ele sendo palmeirense, eu gosto dele
também. mesmo ele sendo palmeirense, eu gosto dele. Mas o Volpi eu odeio, cara. Porra, que ódio que eu tenho do Volpi, cara. Eu não vejo ele pegar uma bola assim, sabe? Que você fala, porra, ia ser gol dos caras e o Volpi salvou. Não.
Só contra o Flamengo, só. Contra o Flamengo ele cresce.
É. Contra o Flamengo ele cresce, né? É o único. Mas aí o Campeonato Paulista não tem o Flamengo aí. Aí complica pra gente. De resto, cara, assim, do que eu vi do jogo, a gente teve bastante chances, né? Aí a gente tem o Pablo que faz um gol na. Aí você provavelmente vai comentar depois, mas assim, o Pablo, anular um gol do Pablo é um pecado, né? O cara vai fazer um gol na vida, né? O cara, é igual você falou, o Volpi pega contra o Flamengo, o Pablo só faz gol contra o Flamengo, cara. Aí quando ele faz um gol fora, os cara tem a coragem de anular, é um pecado isso. O cara tem que ser preso, o cara que fez isso. Mas o jogo foi bom, eu acho que teve bastante chance de gol. Se a gente tivesse um Calera aí, um Matador, um Luiz Fabiano, a gente tinha ganho o jogo. E se tivesse um goleiro também, a gente tinha ganho o jogo. Mas de resto, eu vi evolução, pelo menos. Eu vi uma luz no fim do túnel. Dá pra criar novamente expectativas.
Agora o Crespo vai ensinar o Pablo a ser centroavante, então agora vai dar certo.
É, já deu sorte, né? No primeiro jogo o cara fez um gol, né?
O Lequinho falou bem, o São Paulo entrou bem diferente ontem. E assim, bem diferente não, né? Ele já tinha entrado contra o Flamengo no 3-5-2, ontem repetiu. Eu particularmente gosto pra caramba dessa formação, que afinal foi a que o Muricy foi tri brasileiro, né? Então meio que... Vamos dizer que a grande era do São Paulo foi nesse esquema, então... O Crespo já falou que ele não vai deixar esse sistema todos os jogos, né? Que ele vai adaptar se necessário. Mas se der certo, espero que vá pra frente. Mas pelo amor de Deus, o Léo na zaga, não. Aquele drible que o Léo tomou ontem, eu tomo jogando com o pessoal de serviço. E olha que eu não sou profissional. O cara simplesmente cortou o Léo. Você viu esse lance, Lequinho, ou não?
Então, o Léo, ele parece que joga com chuteira de salão, né? Ele não consegue ficar de pé direito, né?
Nossa, foi ridículo, mano. Ridículo, cara, o corte que... Acho que nem no FIFA você toma esse drible.
O Léo, eu gosto dele. Ele só não é zagueiro, né?
Eu particularmente, eu tenho muitas dúvidas em relação a esse São Paulo. Um fato interessante que eu vi é que o São Paulo está procurando lateral direito. Então ele, eu não acredito que ele vai manter esse 3-5-2. Eu gosto muito de, ao invés de jogar com dois laterais, jogar com dois alas, né? Mas, e levar em consideração que o São Paulo já tem um dos melhores lateral direito do mundo, e hoje ele é meia. E será mesmo que vai manter assim, ou o São Paulo vai ao mercado aí atrás de zagueiro, que precisa? Eu gosto muito do Bruno Alves. Entendeu? Mas precisa de zagueiro. E precisa de um lateral direito. Centroavante, eu acho que a maioria dos times precisa. Hoje, acho que talvez só o Palmeiras. A gente pega aí Palmeiras, Flamengo no Rio. Mas aqui, todos estão precisando. Mas vocês não acham que o São Paulo vai ao mercado atrás de lateral e zagueiro?
Então, lateral direito só tem o Igor Vinícius, né? Que é aquele... Que às vezes joga, às vezes não joga. Então...
O Igor Vinícius ilude a gente, né? Ele joga um jogo muito bom, aí no próximo ele desaparece, né?
Mas eu não sei se esse 3-5-2, porque vai ficar de um lado o Reinaldo, do outro lado o Igor Vinícius. Sabe? O time vai atacar bem, mas foi igual o Tio falou, né? Tem o Dani Alves ali que jogou de meia esquerda ontem. É que o Dani Alves, não sei, mano, eu não, Às vezes eu odeio ele, às vezes eu, tipo, não sei. Então. Porque ele tem um puta pensamento de jogo, mas.
É que assim, ó, o Daniel Alves, eu não critico muito ele, porque ele não é meia, né? Eu vou insistir nisso. Mas enfim, ele não é meia. E ele jogando no meio, aí eu vou criticar muito, eu vou criticar a vida inteira, por isso que eu critico, como o São Paulino a gente critica muito, porque ele não tem responsabilidade nenhuma, né? Ele joga lá no meio, não marca, não, se ele dá um passo pro gol, beleza, se ele não dá, ninguém critica, ninguém fala nada. Então, acho que, assim, o ideal seria ele voltar pra lateral, porque hoje o Gil comentou aí da gente contratar um lateral, mas onde tem lateral, né? Eu não vejo nenhum lateral, nenhum outro time. Acho que quem tem lateral é só o Palmeiras e o Flamengo. E o Corinthians, que tem o Fagner ainda, que não se aposentou. Mas de resto não tem lateral, velho. Você vai contratar onde? Não tem onde achar lateral. Tinha que subir da base não aparece um lateral.
Falando do Fagner, é bom sempre lembrar que ele não machuca ninguém, né? Ele só dá o carrinho. Quem lesiona é Deus. Voltando pro jogo então de São Paulo, ontem quem fez o gol foi o Arboleda, com um passe do Pablo, inacreditavelmente, né? O Pablo deu uma assistência. E como o Lequinho adiantou um pouquinho mais cedo, teve um gol anulado do Pablo, que no começo da jogada, no começo do lançamento, o VAR deu um impedimento do Daniel Alves. Eu não gosto de ficar falando que a gente perdeu por causa de erro do VAR, ou o VAR fez isso, o VAR fez aquilo, mas assim, quando o VAR veio pra cá, eu apoiei bastante o VAR, porque eu pensei que realmente as coisas iam mudar. Mas nesse lance do Daniel Alves, teve uma discussão muito forte hoje, seja no Twitter, nos programas de reportagem, que eles colocaram a linha de impedimento no braço do Daniel Alves, né? E segundo a regra de impedimento, só o tronco que vale. Então acabou sendo um lance interpretativo e tudo mais, mas o pior problema foi no gol do Botafogo, que simplesmente o VAR falou que não tinha imagens para analisar. Falaram que aparece que eles estavam utilizando a transmissão da Globo e do Premier, né? E nenhuma câmera pegou o lance de origem, então eles deixaram com a decisão do árbitro de campo mesmo, que acabou causando aquele gol do Botafogo. Aí eu quero deixar o questionamento para vocês. Será que o VAR vai ser de novo o protagonista, igual foi no Brasileiro?
Bem, eu particularmente sempre fui contra o VAR e até
Ah,
hoje
você é
não.
corintiano, né, Gil? Você é corintiano, você quer o quê?
A corintiana a favor do VAR vai ser difícil, é impossível.
E até hoje eu não vejo motivo para ser a favor do VAR, porque o VAR ele funciona da seguinte maneira: ele procura o erro, ele não procura o que está certo. E quando você procura o erro, você acha. Você vai ficar pausando um vídeo milimetricamente até você achar o momento exato que você pode anular o gol ou validar aquele gol. Um grande exemplo, o jogo Corinthians e Flamengo que tivemos recentemente, é muito fácil dar um gol daquele. Você vai procurar o momento exato em que você pode validar aquilo. Ou seja, não é um. É você. O que você procurar, você vai achar. Você vai parar o vídeo exatamente no momento e você está criando a prova. E se você está criando a prova através da tecnologia, então eu não sou a favor do VAR. Eu acho que, por exemplo, um grande exemplo para citar aqui é se o VAR existisse há muito tempo atrás, a Argentina não era campeã do mundo. Não tinha sido campeã do mundo com La Mão de Dieu. Tem muita coisa no futebol que ia perder a sua essência, porque o VAR simplesmente ia chegar lá e falar: não, isso não pode, isso não vale. Tem muita coisa boa. Eu acho que uma falta fora do lance, um lance maldoso, entendeu? Ele pode sim. Agora, buscar o impedimento, o momento exato em que o jogador abriu o braço, opa, para aí, agora ele está impedido. Aí você manda essa imagem para a TV e pronto, anula o gol. Ou o contrário, para aí. Nesse momento a gente consegue provar que ele não está impedido. Estamos falando em milésimos de centímetros. São coisas muito pequenas que a tecnologia pode sim interferir. Eu não sou a favor do VAR, essa é a minha opinião.
Acho que o Gil foi bem perfeito no que ele comentou sobre o VAR, né? E na questão de buscar o erro, né? Acho que a única coisa que eu consigo complementar aí na fala do Gil é a questão do bandeirinha também ficar isento, né? De responsabilidade. Eu tava vendo um lance em que todo mundo viu que estava impedido. A gente vê isso todos os dias, né, também. Todo mundo vê que o cara está impedido e o bandeirinha continua com a bandeirinha, né, abaixada. O lance rola mais uns 2 minutos para ver se o cara finaliza no gol, se o cara não faz o gol. E aí o jogo vai rolando sabendo que está impedido, né, enfim. E aí depois que o lance, o cara faz o gol ou que o cara erra, aí sim o bandeirinha levanta lá a bandeirinha pra falar que tá impedido. Então o cara não tem responsabilidade nenhuma mais no campo, ele fica esperando pelo VAR e é muito cômodo, né? E igual o Gil falou também, acho que assim, é minha opinião, né? Acho que um braço, um centímetro, né, não vai fazer diferença no lance, entendeu? Acho que isso aí é muito perfeccionismo pro futebol, eu acho que acaba perdendo um pouco a graça, porque não vai fazer um ombro do cara não vai fazer diferença no lance, entendeu? O zagueiro consegue se recuperar, não vai mudar o lance porque o ombro do cara tá na frente do zagueiro. Então, eu acho que dá uma desanimada quando a gente vê uns lances de gols anulados, pontos perdidos por causa disso.
O principal problema do VAR para mim, eu não sei se acontece com vocês também, mas sempre que tem gol, eu sempre dou uma segurada, sabe? Já vem aquela segurada tipo, calma, tem que ver se o VAR vai aprovar. Ou até quando é gol adversário também, né? Dá aquela torcidinha, ah, espero que o VAR invalide o gol e tudo mais. Mas eu acho que o principal problema do VAR é quem opera. Para mim, não teve uma preparação dos árbitros para usar o VAR, para usar a tecnologia, para usar a linha. Além deles simplesmente jogarem o VAR sem preparação nenhuma, não sei se vocês viram lá no jogo do São Bento e Mirassol que o árbitro foi pro VAR e simplesmente não tinha as imagens. Eles falaram: não, não tem as imagens ainda, deu problema, e eles fizeram o VAR pelo rádio. Tá, no final das contas. Eles viraram e falaram: não, fica com a decisão sua de campo. Então eu acho que eles tinham que alinhar. O árbitro e o bandeirinha estão lá, então a decisão tem que ser deles e o VAR tem que ser um auxílio. Principalmente essas entradas maldosas, né, que dizem, igual foi do Rodinei contra o Flamengo. É interpretativo, sabe? Às vezes em lance normal não parece que você foi na maldade, mas na câmera lenta tudo vira maldade. Então eu acho que precisam pegar esse VAR, pegar os árbitros, formar só árbitros de VAR, porque parece que eles não estão se conversando. Tá um atrapalhando o outro, para falar a verdade.
Tem um lance interessante também que eu gostaria de comentar. Como exemplo do VAR, ano passado um jogo do Corinthians foi muito comentado que uma chegada do Fagner até, e aí o juiz pegou e deu amarelo, e ele não foi checar o VAR. E eu mesmo debati com muitos amigos e eu peguei e falei: com certeza, se ele for checar o VAR, é vermelho. Mas o que acontece? Ele mesmo está se contradizendo, ele vai ter que anular aquele amarelo que ele deu. Então, quando um árbitro ele já chega levantando o amarelo, aí ele pensa: e agora? Vou lá olhar para provar que eu estou errado? Então, tem determinados momentos também que o próprio árbitro ele pode se contradizer. Então, ele vai evitar olhar. Então, é um lance também que eu acho interessante, que é bem isso, que se ele fosse olhar o VAR, ele teria dado vermelho. Mas ele não foi. Por quê? Porque ele já chegou levantando o amarelo, que é muito comum isso. Nós já vimos isso muitas vezes. Um lance, o juiz já chega, ou é amarelo ou é vermelho, ele já chega levantando. E aí, agora não. Agora o que que ele vai fazer? Ele nem falta ele vai dar. O lance pode rolar, igual o próprio Lequinho comentou, para depois ele ir olhar. Ou então ele mesmo vai se contradizer. E tem muito lance também que a gente vê que o árbitro já dá o que ele é e o que ele achou e não vai consultar o VAR e pronto. Então não tem essa coerência. Então tem momentos também que o árbitro dá o pênalti e ele nem vai consultar o VAR. Eu dei pênalti, pronto, e acabou. Não quero saber de VAR. Então é uma regra com muitas exceções. Isso aí que ainda entra até na questão que o Gustavo falou, né? Falta muita preparação. Mas, né? Vamos acreditar que vai dar certo, né?
É, não dá pra ser totalmente contra, porque se a gente que acompanha futebol e assiste, por exemplo, o campeonato inglês, a gente vê que lá funciona. Então, assim, é difícil comparar um campeonato brasileiro com o inglês, mas, assim, se a gente conseguir chegar no nível de excelência dos caras com o VAR igual lá, acho que vai valer a pena, né? Agora, neste momento, acho que mais atrapalha do que ajuda. E no lance do Fagner, Gil, na dúvida, é o Fagner é vermelho, né? Não tem erro.
É, então, eu cheguei no lance mesmo, eu conversei até com amigos palmeirense, e tem muito isso, né? Por exemplo, Felipe Melo, tem alguns jogadores que só dele fazer falta, a gente já espera que foi um algo a mais, né? Então, tem muito isso também. Às vezes ali, como foi o Fagner que fez falta, aí ele já foi levantando o amarelo. Mas aí a gente vê que também há o erro pelo outro lado. Mesmo eu sendo um corintiano, eu admito que era um lance que o Fagner tinha que ser expulso. E não foi porque... É fato. Porque o juiz deu o amarelo para ele e ele não ia voltar atrás. Eu não vou provar que eu tô errado. E aí ele não foi olhar o VAR.
Mas é isso daí então, né? Igual o Gil falou, vamos torcer que dê tudo certo, que o futebol, querendo ou não, acabe ficando justo. É que é aquilo, né? Futebol às vezes não é justo, né? Pra mim, eu acho que o Inter deveria ter sido campeão, merecia ter sido campeão. Mas se foi culpa do VAR, se não foi culpa do VAR, é complicado dizer. Mas o VAR funcione, mas não tira a emoção do futebol que a gente tem, né? E pra você, Gil, o que você espera como corintiano que, vendo de fora, o São Paulo? O que você acha que vai ser a campanha do São Paulo nesse Paulistão?
São Paulo, ele é sempre um time que a gente acredita, entendeu? A gente sempre espera que vai dar certo. A gente que acompanha futebol há muito tempo, a gente tá acostumado a ver um grande São Paulo. Eu mesmo vi o São Paulo como um dos melhores clubes do mundo, até era dito como o melhor setor médico do mundo, centro de treinamento padrão europeu. O São Paulo é responsável por muita coisa no futebol brasileiro e é difícil você ver, principalmente eu falo muito de diretoria, né? E a diretoria de São Paulo, ela veio atrapalhando muita coisa e está com uma gestão nova, está com uma ideologia nova. Eu acho que o São Paulo precisava disso, precisava baixar um pouco essa questão do soberano. E aí ele vem sim se reerguendo. Dá pra acreditar, o Lequinho fala muito que ele torce pra que ganhe um campeonato paulista.
É o sonho dele, né? É o sonho dele.
É o sonho do Lequinho. E sem dúvida, pra nós o campeonato paulista ele é muito importante. Porque é a disputa entre os rivais, né? Então, eu particularmente, eu prefiro que o Ituano seja campeão do que o Santos, por exemplo. Né? E não é só um título para nós, ganhar um título do qual os rivais estão participando. Então, sem dúvida, é um título muito importante. São Paulo vai chegar bem, sim. É, resta a gente saber quando ele chega no mata-mata, né? Que São Paulo ele já foi o time do mata-mata, né? Chegava, disputava super bem Libertadores, muitos campeonatos internacional a nível de mata-mata, mas aí de repente ficou nessa de que não tá dando certo os mata-mata. Mas aí vamos ver, com certeza é um time que vai se classificar. Eu acredito que este ano os quatro maiores aí de maior número de torcidas se classifiquem, entendeu? Aí resta saber aí o mata-mata, mas dá para acreditar nesse São Paulo aí, sim.
O Gil falou dos quatro grandes São Paulo. A gente não pode esquecer também de comentar um pouquinho do jogo do Palmeiras, que jogou o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Grêmio e ganhou de 1-0. Lequinho, você assistiu esse jogo? O que você achou do Palmeiras?
Eu assisti esse jogo. Esse jogo foi uma final bem pegada mesmo, né? Tipo, o jogo começou bem violento, assim, bem pegado. Jogo. Eu sou desse tipo de jogador, né? Que eu gosto de jogo, né, na raça. Então tava o jogo, foi um jogo interessante no começo, foi um jogo pegado mesmo. Os caras estavam marcando muita marcação no meio e tal. E tava pouca chance de gol. Não teve quase nenhuma chance de gol no primeiro tempo. No segundo tempo o Palmeiras achou um gol no escanteio, né? No cruzamento, como tem um zagueiro bom, alto e que cabeceia bem, fez o gol. Até achei uma. O goleiro deu uma de Volpi, assim, sabe? Dava pra ter pego. Mas enfim, também tava de frente, né? E foi. Achou o gol. Depois foi um jogo mais morno. O Palmeiras deu uma amenizada no jogo, deu uma aliviada. E aí no finalzinho, depois dos 20 minutos ali, se não me engano, foi nos 20 minutos, o zagueiro deu uma abraçada no Diego Souza e foi expulso, né? No primeiro, de primeiro momento, o juiz teve a mesma impressão que eu. Ele achou que não foi para tanto. E aí o juiz deu um amarelo. E aí eu acho que quando ele viu o sangue do Diego Souza, aí ele viu que foi um pouco mais violento e ele deu vermelho.
Ele chegou a inovar ou não, Lequim?
Não, ele não chegou aí no VAR. Ele só. Ele, pelo que ele falaram, foi o bandeirinha que falou para ele a gravidade do lance e aí ele mudou pro vermelho. Mas eu acho que o sangue impactou bastante o lance. Como ele viu o sangue escorrendo, ele viu que o lance foi um pouco mais forte, o bandeirinha falando, ele resolveu dar o vermelho. Aí o jogo começou a virar pro lado do Grêmio, né? O Grêmio começou a apertar mais, teve mais chances de. Até esqueci o nome do rapaz, do menino mais novo que entrou do Grêmio.
É o Ferreirinha.
Ferreirinha, esse aí, esse mesmo. Ferreirinha
Aquele
deu
filho da mãe
risada,
lá
velho.
que entortou o Reinaldo lá.
Que acabou com o jogo do São Paulo também. Esse cara tem que ser titular, né? Mas tem jogador que é jogador de segundo tempo, então não sei, nunca vi ele como titular. Mas enfim, ele infernizou o jogo e aí o Grêmio teve algumas chances, poucas chances, né? As que teve o Everton, né, os caras têm goleiro, então o Everton pegou algumas, e mais outras se teve mais volume e pouca chance de gol, as que teve perdeu, enfim, eu acho que o Palmeiras, querendo ou não, mereceu a vitória de 1-0, acho que jogou com mais raça, conseguiu segurar o jogo, aproveitou a oportunidade que teve, não deu muita chance pros caras, acho que mereceu a vitória, e o jogo aqui. Se eles conseguirem segurar, pra mim, eu acho que na volta, acho que é 0-0. E aí, o Palmeiras dava o título, mais um título aí, mano, pra nossa infelicidade.
A tríplice coroa do Palmeiras. É isso mesmo, Renato Gaúcho tem que se fuder mesmo. Nem sei se pode falar palavrão nesse podcast aqui, mas já falei.
E a gente não sabe pra quem torce, né? Porque, tipo. A gente odeia o Palmeiras, beleza. A gente quer que o Palmeiras perca, mas porra, o Renato Gaúcho vai ganhar, mano. A gente odeia o cara também. Então a gente não sabe pra quem torce.
Mas para você, amigo palmeirense que está ouvindo esse podcast, não se preocupe que nos próximos episódios a gente vai trazer também palmeirenses aqui para a bancada para conversar com vocês. Mas como é o primeiro, a gente decidiu dar uma experimentada de como vai ser. Mas é isso aí. Gil, você quer falar sobre as nossas redes sociais?
Nós estamos no Instagram e no Twitter como @debicopod. @debicopod. Tanto no Instagram quanto no Twitter. E quem quiser pode estar mandando lá dicas, sugestões, quiser abrir alguma reclamação, quiser xingar, né? Inclusive o Twitter é uma rede social que nós gostamos muito. E aí com o tempo nós vamos estar trazendo também alguns perfis aí que nós seguimos, que nós gostamos. Vamos estar trazendo algumas indicações. Quem quiser também participar, manda uma mensagem lá. Assim que puder, nós responderemos todos. É isso aí.
E caso você ainda esteja em 2006, nós temos nosso e-mail. Caso vocês quiserem mandar reclamações, sugestões ou até manda um oi, quero participar, é só mandar lá debicopod@gmail.com. E é isso daí. Eu queria agradecer a participação do Gil. Fala aí, Gil, suas redes sociais, onde o povo pode te encontrar.
Bem, no meu Twitter. O meu Twitter é @lima_gilcimar. É o Gilcimar Lima. Pode me procurar lá. Pode mandar dicas, sugestões. Pode xingar. Pode falar muito de Corinthians, que a gente gosta de falar de Corinthians. E é isso aí. Muito em breve vamos estar aí com muita coisa legal pra nós.
Queria agradecer também aqui ao Lequinho, nosso primeiro convidado do nosso podcast aqui, que foi muito requisitado. Tivemos uma fila de 2 ouvintes, eu e o Gil, solicitando a participação do Lequinho, mas já, né? Já tá bom. Mas fala aí, Lequinho, se o pessoal quiser te mandar um oi, te conhecer, onde eles podem te encontrar?
Ah, é um prazer participar aí com vocês do primeiro podcast, né? Acho que é uma oportunidade legal aí de falar sobre futebol, falar dos times paulistas, né? A gente tem torcedores aqui fanáticos, galera clubista mesmo. Então foi um prazer, muito obrigado aí pelo convite. Twitter, eu uso bastante Twitter. Posto poucas coisas, mas utilizo bastante. Então, caso queiram seguir, é @alex_carvalho. Instagram, uso mais pra criticar o Volpi, então quem quiser criticar o Volpi pode me seguir lá.
No Twitter também.
Alex, é isso mesmo. Então a gente usa as redes sociais mais pra ódio do Volpi, brincadeira. Mas a gente usa mais pra falar de São Paulo mesmo, quem quiser seguir lá no Instagram é @alex_lequinho, tá bom? Obrigado, pessoal, pela oportunidade.
Isso aí, minha casa é sua. E quem quiser me encontrar, eu também tô no Twitter e no Instagram. Eu tô como Gustavo_Silva. O Gustavo tem um H depois do U. Só no Twitter que é Gustavo_Silva também com H, mas tem um 7 no final, porque já tem alguém usando o sem o 7. Mas é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que ouviu. Nossa ideia é fazer pelo menos uns 2 podcasts por semana. Mas é isso aí. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui agora e valeu, galera!